A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o nosso programa Universidade Multicamp, que já está começando. Conosco, tenho o prazer de receber a professora doutora Valéria Marques. Ela é professora da Escola de Música e atualmente na direção da mesma instituição. Professora, nós vamos falar de um projeto que a senhora está coordenando e de outros que estão atrelados a esse. O título do projeto é Projeto Interdisciplinar de Formação de Educadores Musicais. Seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la, fale um pouquinho da sua trajetória, como foi que chegou ao UFPA, qual é a sua formação, por quê e quando.
Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado por essa oportunidade. Eu comecei a minha trajetória na formação musical muito nova, com 4 anos de idade. Eu sentava no colo da minha professora para aprender as primeiras notas. Sempre fui muito curiosa e querendo sempre fazer muitas coisas, e lá pelo mais ou menos com 13 anos de idade, eu ia para Campinas para ter aula de piano. E como eu ficava o dia inteiro lá, sozinha, naquela cidade grande, porque eu morava em Guaxupé, em Minas, a diretora da escola, do conservatório, me permitiu fazer o meu primeiro curso de formação em ensino de arte. Então, a partir daí, eu me apaixonei pela parte de ensino, de música, de ensino, de arte de uma maneira geral, embora a minha especialização seja a música. A partir disso, nunca mais larguei o magistério. Ah, então dando aula de particular, dando aula em escola, dando aula em faculdade, no nível superior, dando mini cursos. Parece que a partir daí aquele bichinho que pega na vida da gente se instalou definitivamente. Mais tarde eu fiz o bacharelado em música na Unicamp. Fiz bacharelado porque na época em Campinas não tinha licenciatura em música, só tinha licenciatura em educação artística, e eu queria muito aprender a música para poder ensinar música. E na minha trajetória de formação, essa minha curiosidade acabou me levando para fazer uma especialização em antropologia, me levou para fazer uma especialização em arte e educação de maneira mais abrangente, me levou para um mestrado em linguística, que eu não concluí, não tenho certificado, mas eu tenho todo o conhecimento daquele estudo, e acabei voltando então no doutorado, acabei voltando para o doutorado em educação musical. Então é uma trajetória de formação bastante abrangente.
Eclética,
porque... E eu gosto disso. Eu acredito que os conhecimentos, eles se complementam.
Para quem não é da área, qual a diferença entre bacharelado e licenciatura?
O bacharelado, na área de música, forma um músico instrumentista, aquele que vai atuar, ou regente, ou compositor, aquele que vai atuar diretamente como músico. Regente, compositor, instrumentista, cantor. E a licenciatura forma professores de música. Então, a licenciatura é uma licença que é necessária, é exigida por lei, para que se possa trabalhar no ensino básico no Brasil. Essa licenciatura, ela prevê toda a formação pedagógica e a formação musical também. Só que a saída, o objetivo final desses dois cursos são diferentes.
Eu estive olhando a sua trajetória. É claro que a senhora optou pela licenciatura e já declarou a paixão pelo magistério. Onde ficou a instrumentista e a concertista?
A instrumentista e a concertista ficaram como experiência de vida para a professora. Eu toquei muito, eu me apresentei em muitos lugares. Eu enquanto fiz a graduação e logo que eu terminei o bacharelado, a minha atuação profissional era de musicista. Então, música de câmara, cravo, participei de orquestra, participei de muita coisa. E foi um período maravilhoso. Mas o que foi que, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai se entendendo melhor. O que foi que eu decidi? Eu gosto de gente. e ficar 8 horas na frente do instrumento, me preparando para ter um contato, que é um contato de palco com as pessoas, não me satisfazia. Então a opção pelo magistério, pelo ensino, foi porque eu preciso estar em contato com as pessoas.
Explicando melhor, o que se ensina numa licenciatura em música? Qual que é o perfil do curso? Em que esse profissional, em que habilidades ele vai estar apto para exercer a sua profissão?
Lá no nosso projeto pedagógico, nós conceitualmente, filosoficamente, nós pensamos em 4 competências necessárias para um professor de música. A competência básica que nós pensamos é falar música, entre aspas. Falar música para nós é esse exercício de uma comunicação a partir da música. Não existe possibilidade de um professor de música ser um bom professor de música se ele não sabe se comunicar através da música. Uma outra competência é falar sobre música. Então, todo esse conhecimento que envolve história, análise da música, que é para o licenciando poder pensar sobre música e poder comunicar o seu pensamento sobre música. Sociologia da música, etnomusicologia, tudo isso envolve esse falar sobre música. Nós temos também uma outra competência constitutiva desse professor, que é construir conhecimento em música. E quando a gente diz construir conhecimento em música, nós estamos pensando na construção do conhecimento acadêmico, escrever artigos, monografias, TCC, o conhecimento musical, então composição, arranjo, tudo isso nós entendemos que é construção de conhecimento em música, porque você apresenta o novo, não é só uma formação reprodutora, e construir conhecimento em música para o ensino de música. Então são 3 habilidades complementares dentro desta competência que forma a competência ensinar música.
Ensinar música tradicionalmente era uma coisa. Com as tendências contemporâneas, esse campo se desenvolveu de uma forma demasiadamente abrangente até. Então, como separar, para usar uma imagem bíblica, o joio do trigo?
Na nossa formação, lá na licenciatura em música da UFPA, o que a gente insiste muito? Que o ensino de música tem que ser musical. O que a gente separa o joio do trigo, na verdade, é assim. É ensinar música através do desenho ou ensinar música através do som. O que a gente chama de ensinar música através do desenho é aquele ensino de música que vai direto para a lousa ensinar a clave de sol, as notas no pentagrama, sem que essa exploração sonora venha antes destes conceitos de leitura, desses sinais, né, de leitura, o que se chama tradicionalmente de teoria. Então, o joio do trigo que nós separamos e que a gente insiste muito nessa formação é que os nossos licenciandos ou licenciados, eles se preocupem com o som, porque a matéria-prima da música não é o visual, é o auditivo, é o som. Então, manipular o som, esculpir o som, formatar o som é muito mais importante do que qualquer coisa que se faça com a visão. E essa é a separação do joio do trigo, que a gente, se é que dá para dizer assim, que a gente faz. Nessa formatação, o que a gente tem? A gente tem a música que não tem notas, a música de sons, a gente tem qualquer tipo de música comercial que está incorporada a esse ensinar, porque isso faz parte da cultura dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Como é que a gente vai dizer assim, não, esse tipo de música está fora, isso não é música? O que a gente aprende, né, com os teóricos da música? Se um grupo social diz que aquele evento sonoro é música, então, para aquele grupo social, aquele evento é música. E a gente tem que aprender a respeitar esses gostos diferentes, incorporar essa produção maravilhosa que nós temos no Brasil, em termos de diversidade e de qualidade, cada um dentro das suas próprias perspectivas, e a gente traz isso para o ensino de música, numa perspectiva de inclusão, numa perspectiva de não rotulação de um aluno a partir do seu gosto musical. E a partir disso a gente vai construindo, é assim que a gente ensina os nossos alunos, que a gente pode, a partir disso, ir construindo um conhecimento musical que seja libertador das forças comerciais. Mas a gente não pode negar a cultura musical que um aluno traz para dentro da sala de aula. E não dá para colocar no lugar disso, a partir da força da autoridade do professor, uma outra coisa que ele não queira.
Professora, como é que são constituídos os cursos em música no geral? Para ingressar no curso de música, o que é que se exige do candidato? Como é que são esses testes de habilitação? O que que se espera desse candidato?
Os testes de habilitação, eles são utilizados para entrada em cursos de música no Brasil inteiro, muito mais fortemente nos bacharelados e amplamente nas licenciaturas. Porque o que que a gente entende? Que nós podemos dar muitas informações, muitas formações, mas a parte da prática musical a gente não consegue desenvolver em 4 anos. Então precisa ter um mínimo de prática musical para que essa pessoa possa aproveitar o curso. Sem a prática musical, ele não consegue pensar como na aula, aquelas competências que eu mencionei. Então, nos testes de habilidade, geralmente se cobra algum tipo de conhecimento musical.
Por exemplo?
Por exemplo, saber tocar alguma música em algum instrumento, ou às vezes pedem até um recital completo, né? No nosso caso aqui, o nosso teste de habilidade em música da licenciatura, aqui da UFPA, ele é diferente. Nós temos uma prova escrita, que não é uma prova teórica. Ela não vai exigir que o candidato tenha passado por uma formação teórica escolar, do tipo conservatorial. O que a prova teórica prevê? Prevê avaliar a capacidade daquele candidato de refletir sobre o fato sonoro, muito mais do que qualquer outra coisa. É solicitado algum tipo de leitura musical? É, mas essa leitura, ela é uma leitura que pode ser feita a partir da experiência de tocar de ouvido, através das revistinhas com cifra, ou de um professor, ou que tenha alguém que toque na banda, alguém que toque no coro, mas não lê, mas entende o que está sendo cantado. Essa é a parte escrita. A parte prática, ela pede uma música de livre escolha, pode ser o que quiser, e uma composição, uma criação, que é feita lá naquela hora, naquele momento. Essa é a parte, digamos assim, que distingue mais fortemente o nosso teste de habilidade. Esta criação, ela diz o quê? Ela diz o nível de desenvolvimento, de estruturação do pensamento musical, de o nível em que aquele candidato está em termos de possibilidades de manipulação do som, que nos dá uma dimensão daquilo que ele já está pronto para aprender e desenvolver no nosso curso.
Quantos alunos entram por ano?
30. Nós temos 30 vagas aqui em Belém. Nós temos 5 para fora, mas aqui em Belém nós temos 30 vagas sempre. Temos tido uma inscrição para o teste de habilidade de cerca de 600 a cada ano. 500, 600, tivemos 800 candidatos inscritos. Acaba na hora mesmo do teste de habilidade e não vem todos.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Eu tenho comigo hoje o prazer de conversar com a professora doutora Valéria Marques. Continue conectado, é a sua Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco, eu tenho o prazer de conversar com a professora doutora Valéria Marques, professora e diretora da Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Professora, retomando o nosso papo, Como é que são constituídos os cursos em termos de disciplina? Existem matérias teóricas, existem matérias práticas. Quais são as iniciações instrumentais que são ofertadas pelo curso e em que nível?
No nosso curso, nós optamos por ofertar, na parte instrumental, uma diversidade de instrumentos que contemplem a realidade possível hoje da sala de aula. Então, nós temos teclado eletrônico, porque é um instrumento prático, é um instrumento que você pode adquirir, que as escolas podem adquirir e que o professor pode usar para fazer um acompanhamento dos alunos cantando, enfim, para compor as suas próprias músicas, fazer arranjos, porque um teclado eletrônico hoje tem uma orquestra inteira lá dentro. Nós temos percussão, que eu acho que dispensa qualquer comentário em se tratando de Brasil. O professor de música precisa ter esse conhecimento de percussão. Nós temos flauta doce, porque é um instrumento também muito fácil de conseguir, né, de adquirir, mas a gente cuida para que essa flauta doce não seja só o fi-fi-fi, para que ela tenha um caráter estético, né? Nós temos violão, nós temos canto coral.
Os alunos transitam por todas essas instrumentações?
Os alunos passam por todos esses. Então, um aluno que entra tocando, digamos, saxofone, lá no curso nós não temos um professor de saxofone para acompanhar o desenvolvimento dele no instrumento saxofone. Aí a gente indica a escola de música da Federal, a gente indica o conservatório, para que ele possa se desenvolver como instrumentista. Esses instrumentos que eu mencionei, eles são parte do desenvolvimento daquela competência saber falar música. Então é saber se expressar percussivamente, melodicamente, harmonicamente, cantando. Então, a gente procura, através dessa diversidade, construir esta competência.
Quem são os professores que trabalham com isso? São especialistas nesses instrumentos? São só teóricos ou são só, dão uma noção histórico-estética do funcionamento?
Não. Esses instrumentos que eu mencionei, essas atividades que eu mencionei, são atividades que a gente chama atividades de laboratório, de oficina. Elas são práticas. Então, tem que tocar. Tanto que cada uma dessas atividades, ela se encerra com uma apresentação pública de um resultado. É normal que a gente faça essas apresentações, inclusive incentivando muito para que eles façam, desde o início, as suas próprias composições nesses instrumentos, os arranjos nesses instrumentos. Então, a gente tem uma produção musical bastante consistente, que, esse, digamos, esse é um corredor de formação. E o resultado que nós temos é muito bom mesmo, tanto de qualidade estética, quanto de inovação em termos de arranjo, de composição, que eles desenvolvem nessas atividades. Bem, aí nós temos a formação teórico-analítica, em que a gente fala das percepções, história, sociologia, etno. E nós temos a formação pedagógica, propriamente dita, didática, métodos e técnicas de educação musical, psicologia do desenvolvimento aplicada à música, gestão e legislação, inclusão. Nós temos uma série de outras disciplinas que são dessa área de formação pedagógica. E temos a área de pesquisa que é, digamos assim, transversal. Desde as primeiras atividades no curso, os alunos são motivados, instigados a, por exemplo, produzirem artigos sobre o que está sendo desenvolvido naquela disciplina. Então, a gente começa muito cedo a prepará-los para fazer pesquisa tanto na área musical, quanto na área pedagógica, quanto na área exclusivamente acadêmica.
A música é uma das artes mais antigas, nasce e acompanha o homem em toda a sua trajetória. Como é que fica esse patrimônio histórico, acadêmico, clássico dentro de um curso?
Todo este patrimônio histórico fundamental para a constituição do que nós, da maneira como nós nos entendemos musicais no Ocidente, todo esse repertório é apresentado a estes alunos.
É revisitado
e, na verdade, muitas vezes apresentado, porque os alunos, hoje em dia, a formação musical, ela mudou muito. Antigamente a gente dizia assim, você vai se formar em música, então já se sabia que o repertório que você iria estudar era erudito. Hoje em dia a gente tem de todas as vertentes possíveis e, evidentemente, que o acesso ao repertório erudito é um acesso que depende de alguém abrir as portas, de alguém mostrar. Nós fazemos isso lá no curso, porque isso é a nossa gênese, faz parte da nossa gênese musical. Mas não só isso, a gente também tem a música indígena, a música africana. Por que isso? Porque a gente quer mesmo passar mensagem para os nossos alunos, para os nossos estudantes e futuros professores, de que a música é diversa, tanto quanto é diverso o ser humano.
Tradicionalmente, se dizia que ritmo e melodia eram o corpo da música e que a alma da música é a harmonia. Muitas das manifestações modernas de música do nosso Brasil imenso e diversificado se restringem às duas primeiras modalidades, isto é, a melodia e ritmo. Como é que a senhora vê isso?
Olha, eu costumo pensar da seguinte maneira. Quando eu tenho dois sons simultâneos ou quando eu tenho dois sons consecutivos, eu já tenho música se eu tenho uma intenção de comunicar alguma coisa a partir dessa ideia. Eu já posso começar a fazer música a partir disso. Então, música é pensado por nós na manipulação dos parâmetros do som. Altura, intensidade, duração e timbre. Essa é a nossa matéria-prima. Porque uma nota musical, ela tem altura, intensidade, duração e timbre. Um acorde, ele tem esses parâmetros, porque esses são parâmetros do som. Então, se eu manipulo esses parâmetros, se eu faço algo que seja simultâneo, eu estou fazendo o que se chama harmonia, porque são sons que acontecem ao mesmo tempo. Se eu coloco uma sequência de sons que tem uma variação de altura, mesmo que não sejam notas, eu tenho aquilo que se pode comparar ou pensar, fazer uma metáfora de uma melodia. Então, no Brasil, quando a gente diz assim, é muito mais fortemente o ritmo e a melodia. Mas as músicas tonais, principalmente, essas músicas que a gente ouve no rádio, as tonais, as modais, a harmonia está ali, presente. Qual é a crítica, né? Ah, essas músicas têm três acordes. Mas sim, mas com três acordes a gente faz música. Com dois acordes a gente faz música, com um acorde a gente faz música. E isso é importante porque o objetivo da música comercial, o objetivo da música de dança é diferente da música de fruição, da música erudita. A música erudita a gente pode até dançar, mas ela não é necessariamente feita para dançar. E a música de dançar, ela não é feita para a gente parar e analisar, ela é feita para dançar.
Então, objetivos são distintos.
São distintos, então a gente saber entender usos e funções da música a partir daquilo que ela se propõe. Eu não posso dizer que um avião anda tão lentamente no chão. Ele não foi feito para andar no chão. Ah, por que o avião não anda tão rápido quanto o carro? Não é uma comparação válida, porque o avião é feito para voar e o carro é feito para andar no terreno. Então, isso também tem que ser feito com a música. É música para dançar? Ela é boa para dançar? Ela faz me dá vontade de levantar da cadeira e dançar? Então ela é boa.
E como é que é feita essa desconstrução dessa concepção prévia em sala de aula? Porque os alunos todos chegam com suas reflexões e determinações mais ou menos fechadas em termos musicais. Isso é um trabalho intenso.
É, principalmente porque nós temos aqui em Belém, no Pará, duas grandes instituições de formação de músicos da área erudita, que é o Conservatório Musical Carlos Gomes e a Escola de Música Técnica, né, da Universidade Federal do Pará. São instituições tradicionais e que têm um resultado maravilhoso de formação de instrumentistas eruditos. Então, qual é o problema na hora que a gente vai formar esses professores? O imaginário da cidade foca nessa produção maravilhosa dessas duas instituições. Então, é como se houvesse um desejo de que nas escolas regulares houvesse também uma formação nos moldes do Conservatório e da Escola Técnica de Música da UFPA. Isso não vai acontecer porque o objetivo da educação musical na escola não é este. mas a gente sente que tem no imaginário dos professores, dos diretores, dos coordenadores e até dos próprios alunos, poxa, que bacana, eu vou tocar na orquestra. Neste momento, infelizmente, por questões financeiras, por uma série de questões, não é possível a gente fazer esse trabalho ou promover esse trabalho nas escolas regulares. Eu gostaria, sim, que um dia nós tivéssemos possibilidade de, em cada escola regular, ter lá o seu staff de professores que pudesse desenvolver tanto a música erudita, quanto a música popular, quanto e que esses jovens tivessem possibilidade de estar o tempo todo criando as suas composições, se juntando para tocar junto, quem sabe?
Professora, quanto aos projetos que são desenvolvidos, a senhora já desenvolveu com essa longa trajetória na área do magistério, participou de projetos importantes. O atual tem a ver com a formação de professores. Fale um pouquinho desse projeto.
Esse projeto, que foi através do PAPIN, da universidade, ele visava exatamente essa experimentação, digamos assim, multidimensional da música e multiestética. Nós trabalhamos com os alunos de estágio em oficinas, onde eles experimentavam essas diversas maneiras de ensinar música, essas diversas estéticas, mas já numa perspectiva de fazer um planejamento, um plano de aula, de curso, para levar para as escolas. Nós temos tido resultados muito bacanas a partir desse momento em que mais intensamente nós fizemos essas oficinas. Houve uma mudança bastante significativa dos alunos, né, para esse planejamento, para essa execução das aulas, porque eles se sentiram mais seguros. Nem é porque eles não conheciam, mas é porque houve um espaço para que eles se tornassem mais seguros do que eles poderiam fazer e de como isso surtiria efeito. Então nós temos tido muitos resultados muito interessantes a partir desse tipo de intervenção metodológica, que é de criar esse espaço de experimentação metodológica que nós fizemos através do PAPIN. Hoje, não estou mais no PAPIN, mas estou coordenando o projeto Ciclo das Quartas, que é um projeto de extensão com quase 20 anos, em que nós promovemos todas as quartas-feiras, entre 5 e 7 horas da noite, mais ou menos, palestras, apresentações musicais, aberto ao público em geral. Em breve, nós vamos começar a divulgar a programação. Conto com todos vocês no Ciclo das Quartas desse ano.
Professora, 30 segundos para suas palavras finais.
Eu gostaria de dizer, no final aqui, que agradecer esse convite, agradecer essa oportunidade de estar conversando com o ouvinte, de estar conversando com você. E dizer o seguinte, nós estamos numa fase das nossas vidas, né, em que a alegria, a estética, os valores, eles estão difíceis da gente manter, da gente dar esse suporte. A música, ela é um veículo possível da gente se juntar novamente, da gente bradar as nossas reivindicações, os nossos desejos. E eu gostaria muitíssimo que todo ser humano tivesse acesso a esse veículo, a essa ferramenta de comunicação humana que é a música, significativamente. Então eu desejo que cada um que vai estudar música possa passar por essa experiência muito maravilhosa, que é de poder dizer o que a gente quer dizer através da música.
Eu queria de coração agradecer a participação primordial, esclarecedora da professora doutora Valéria Marques em nosso programa. Queremos agradecer também a você, ouvinte, que nos tem acompanhado nas nossas jornadas informativo-culturais. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e a montagem são de João Nilo. A supervisão e edição ficam a cargo dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Lembramos que este e outros programas da Rádio Web estão disponíveis em nosso banco de dados. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.